Música Antiga, conhecendo a música do passado através de performances históricas e comentários. Produção e apresentação, Cláudio Remião.
Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Começa agora o episódio 60 do Música Antiga. E para esta edição, trouxe um tema que estava mais do que na hora de tratar. Refiro-me às relações entre musicologia e música antiga. Já utilizei várias vezes os termos musicologia e musicólogo neste programa. Chegou o momento de discorrer acerca do que se entende por musicologia e, mais especificamente, das relações desta categoria com a de música antiga. Portanto, tratarei de duas áreas da música, duas áreas distintas, mas como mostrarei, que podem, dependendo do que se deseja, andar juntas. Como sempre, farei comentários recorrendo a exemplos musicais. Sobre a expressão música antiga, o ouvinte que acompanha o programa sabe o que significa. Trata-se de uma categoria que se costuma empregar para designar um movimento musical que teve origem na Europa no início do século XX e que objetivava recuperar, no âmbito da prática, obras, instrumentos musicais esquecidos, técnicas de cantar, de tocar e de interpretar repertórios do passado. Surgiu, podemos dizer, como uma outra alternativa de prática musical, desejosa por diferir da dita música tradicional, essencialmente ligada ao romantismo. Em suma, música medieval, renascentista e barroca. Mas como temos visto ao longo deste programa, hoje a música antiga é de alcance mais amplo, de modo a abarcar, por exemplo, tanto o repertório relativo aos gregos antigos, como de uma figura como Beethoven. A musicologia é anterior ao movimento da música antiga. Consiste no estudo da música que visa tratar de assuntos musicais, diferindo das áreas ligadas à interpretação e à composição. Podemos tomá-la como um discurso acadêmico sobre a música, que engloba um leque grande de tópicos, sendo o dado histórico o mais visível. Embora, mesmo nos períodos mais remotos da história da música, sempre tenha havido quem refletisse acerca dessa arte, de um modo geral, situa-se o século XIX e considera-se a Alemanha e a Áustria como os lugares em que primeiramente se estabeleceu a musicologia num sentido moderno, chamado de científico. Nesse contexto, um dos grandes nomes da disciplina foi Guido Adler. Movido pelo positivismo, foi ele que, em artigo de 1885, dividiu o campo da pesquisa musical em musicologia histórica e musicologia sistemática, cabendo à primeira aspectos relacionados à história da música europeia e à segunda assuntos variados, tais como a acústica e a música de povos alheios à tradição ocidental, isto é, aquilo que mais tarde passaria a ser chamado de etnomusicologia. Em tal divisão, a musicologia histórica era a área privilegiada. E nessa área de conhecimento, uma das tarefas mais importantes que estava no horizonte dos musicólogos daquele momento era a de recuperar músicas do passado, estabelecer edições musicais com o intuito de que assim se renovasse o repertório vigente com a inclusão de obras de outrora. O musicólogo histórico lidava, portanto, prioritariamente com arquivos musicais, e nesse seu ofício eram bastante comuns a publicação de volumosas edições de obras de compositores do passado. Foi assim que chegaram até nós partituras de Bach, Handel e tantos outros grandes compositores do chamado barroco e de outros períodos. E foi assim, também, que intérpretes, vinculados ou não ao movimento da música antiga, tomaram conhecimento dessa velha música. Nesse sentido, nesse primeiro momento do contato entre musicologia e música antiga, podemos dizer que essa relação foi de total absorção da música antiga ao que os musicólogos históricos produziram. Sem dúvida, houve pesquisa por parte dos musicistas movidos pelo ideal de performances históricas, mas de modo algum comparado ao trabalho daquele que se dedica às edições e aos arquivos musicais. Então, com isso chegamos à questão-chave dessa relação Musicologia, Música Antiga. O músico dedicado a interpretar o passado musical numa perspectiva histórica deve sim empreender algum tipo de estudo, de pesquisa histórica. Resta saber até onde isso permite que ele consiga continuar a ser um musicista a ponto de não virar um musicólogo. Mas no caso de período anterior à Segunda Guerra Mundial, há que se relativizar o lugar da música antiga no âmbito internacional e reconhecer que ela influiu no cenário musical, inclusive da criação, mas não a ponto de a divulgação da música do passado ser sinônimo de uma prática calcada em uma perspectiva histórica. Um exemplo que mostra bem isso foi o que se deu com a revitalização da música de Johann Sebastian Bach. Na primeira metade do século XX, na divulgação da obra desse compositor, havia tanto uma Wanda Landowska, que ao cravo preferia interpretar a música de Bach, como um conjunto como o Busch Chamber Players, que em seu tempo se notabilizou pela interpretação dos concertos de Brandemburgo, sem aderir ao movimento da música antiga. Em suma, a música antiga ainda não era tão forte nesse cenário, e o que importava era simplesmente tocar a música de Bach. Para registrar bem essa questão, ouçamos o prelúdio número 3 em Dó Sustenido Maior, BWV 848, do livro 1, de O Cravo Bem Temperado, na interpretação de Wanda Landowska. E depois, o primeiro movimento do concerto de Brandemburgo, número 1, em Fá Maior, BWV 1046, tendo como intérprete o conjunto Busch Chamber Players. Thank you. Ouvimos de Johann Sebastian Bach o prelúdio número 3 em Dó Sustenido Maior, do livro 1 de O Cravo Bem Temperado, e depois o primeiro movimento do concerto de Brandemburgo número 1 em Fá Maior. Na primeira gravação, a cravista Wanda Landowska. Na segunda, o conjunto Busch Chamber Players, que tinha como diretor o músico que dava nome ao conjunto, o violinista Adolf Busch. Em outras palavras, o primeiro exemplo, uma interpretação vinculada à música antiga. O segundo exemplo, uma concepção não histórica identificada com o uso de instrumentos modernos. O que falei no bloco anterior e exemplifiquei com as músicas que acabamos de ouvir diz respeito ao primeiro momento da música antiga e aos contatos que esta teve com a musicologia histórica. Depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, com a ordem restabelecida, a música antiga conheceu na Europa um novo momento. Nessa nova etapa, encontramos músicos que não se contentaram em usufruir apenas das edições musicais preparadas por musicólogos, mas que realizaram, eles mesmos, trabalhos de pesquisa em busca de repertório, de documentos musicais, enfim, musicistas que acabaram por entrar no ofício da musicologia histórica. Isso não aconteceu somente na Europa, mas também nos países do continente americano, que em função da Segunda Guerra Mundial acabaram por receber especialistas de várias áreas da música, como a música antiga e a musicologia histórica. Um bom exemplo disso é o grupo New York Pro Música, que foi criado no início da década de 50, nos Estados Unidos, e que ao longo de sua trajetória se dedicou a resgatar essencialmente a música medieval e renascentista. Já na Europa, no contexto britânico, mais ou menos nesse mesmo período, cabe registrar a presença de figuras como Thurston Dart e David Munro, que deram grande contribuição para a divulgação da música antiga. O musicólogo Joseph Kerman, ao tratar das relações entre musicologia histórica e a música antiga, ao falar sobre Dart, registra algo bem interessante. Escreve que somente Dart conseguiu de fato ser musicólogo e músico em alto nível profissional, condição que teria alcançado alternando as duas atividades em períodos de 5 anos. David Munro, que surge no cenário da música antiga nos anos 60, a exemplo de Dart, também se dedicou à musicologia e empreendeu uma série de programas radiofônicos divulgando a música antiga. Figura de grande carisma, muito comunicativa, fez isso no final da década de 60 com seu grupo chamado The Early Music Consort of London. Vamos ouvir agora, relativo ao que acabei de dizer, 4 breves exemplos musicais. O primeiro é uma música de anônimo do século XV, interpretada pelo conjunto New York Pro Música. A peça, uma composição vocal, chama-se Noel Sing We. Depois vamos ouvir, para cravo, o prelúdio da suíte número 8, em Fá Maior, de Henry Purcell. O cravista é Thurston Dart. A terceira música é a Quinta Estampida Real, de anônimo francês do século XIII, interpretada pelo The Early Music Consort of London. Nessa peça, quem toca o chant oriental é David Munro. Por fim, a quarta música que iremos ouvir é uma gravação do conjunto brasileiro Collegium Musicum, grupo que fez parte da rádio MEC. Ouviremos do álbum chamado Do Tempo do Império, uma peça para cravo de título Montenero. Quem a interpreta é a cravista Clélia Ognibene.
For all and some, no. ascent to bliss's broad probeas blent, and else to woe we had he went, for her and son.
No else sing we of her and son, now rest fatigus is he come.
Looks full jabeed with law and light, in very mildly in her to kind with many's might, for her and son.
No else sing we, for her and son, now next Fagicus is he come.
Gloria tibi endless, gone unto his grace he auspis, the rent of heaven that we not miss, for her and some.
No else sing we of all and some, now next Fagicus is he come. No else sing we of all and some, now next Fagicus is he come.
Thank you.
Escutamos quatro músicas: Noel Sing We, de autor anônimo, na interpretação do grupo New York Pro Música; o prelúdio da suíte número 8 em Fá maior para cravo, de Henry Purcell, com o cravista Thurston Dart; a quinta estampida real, de anônimo francês do século XIII, na interpretação do The Early Music Consort of London; e, por fim, Montenero, peça para cravo interpretada por Clélia Ognibene, integrante do Collegium Musicum. Como assinalei antes, todas essas músicas foram gravadas no momento em que se verifica um outro estágio relativo à história da música antiga. Nele, o que se constata é que muitas vezes o musicista parte para a pesquisa histórica, realizando o que a priori seria da competência dos musicólogos. Evidentemente, isso trouxe vários conflitos na relação estabelecida entre essas duas áreas da música. Tensões que, podemos dizer, são naturais quando se sai dos limites estritos do campo de atuação. Mas para além desses problemas que podem surgir, o fato é que ultimamente tem havido boas relações entre musicologia histórica e música antiga, sendo inúmeros os trabalhos em que o resultado é fruto do diálogo e da interação. Por outro lado, parece que a musicologia histórica quer cada vez mais sair do campo estritamente acadêmico e ter mais visibilidade. Questões como essa é o que percebemos diante de dois achados musicais ocorridos na presente década e que conquistaram grande espaço no noticiário musical. São eles o concerto para flauta em Ré menor, de Antônio Vivaldi, e o Allegro Molto em Dó maior, de Wolfgang Amadeus Mozart. Duas composições desses dois grandes compositores, que eram desconhecidas e que chegaram a lume tão logo se fez o trabalho musicológico de estabelecimento da partitura musical. Ouçamos essas duas músicas. Primeiramente, a obra de Vivaldi, que traz o curioso título de Il Gran Mogol, isto é, O Gran Mogol. Depois, a peça de Mozart, cuja escrita é para piano forte. Quem interpreta Vivaldi é a Orquestra Barroca de Indianápolis, que conta com o flautista Bartold Kakan, que também é o seu diretor artístico. Já a obra de Vivaldi, escrita quando o compositor tinha em torno de 11 anos de idade, quem a toca é o forte pianista Florian Birzak. Thank you. Escutamos de dois grandes nomes da história da música, duas obras que eram ignoradas pela comunidade musical e que só recentemente vieram a público. A primeira, achada em 2010, de Antônio Vivaldi, é o concerto para flauta em Ré menor, RV-431A, que traz o exótico título de Il Gran Mogol, isto é, o Gran Mogol, expressão que remete ao Império Mogol, também conhecido pelas designações de Império Mughal e Império Mogul. Foi nesse império que se construiu o famoso Taj Mahal. Sobre esse concerto, o que se costuma dizer é que ele faria parte de um conjunto de quatro concertos que estariam agrupados em torno da ideia de nação. De uma ideia de nação, é claro, segundo a época de Vivaldi. Os outros concertos, perdidos, teriam por tema a França, a Espanha e a Inglaterra. Em outras palavras, Vivaldi concebeu essa obra tal como a divisão das famosas As Quatro Estações. Na gravação que ouvimos, a execução coube à Orquestra Barroca de Indianápolis e ao flautista Bartol Kakan, que também é o diretor artístico dessa orquestra. Depois dessa composição de Vivaldi, o que escutamos foi uma peça de Wolfgang Amadeus Mozart, para piano forte, o Allegro Molto em Dó Maior. Não se tinha a mínima noção da existência dessa obra, e ela veio a lume em 2012. Na interpretação que selecionei, quem a interpreta no próprio instrumento que pertenceu a Mozart é o forte pianista Florian Birsack. Tanto no caso de Vivaldi como no de Mozart, quem esteve presente na origem dos dois achados foi a figura do musicólogo. E o que percebemos nos dois cenários foi a imediata divulgação das obras numa perspectiva histórica, da música antiga. Sem dúvida, algo assim não seria tão provável na primeira metade do século passado. Para encerrar este episódio, a próxima música que iremos ouvir diz respeito a uma gravação de um conjunto latino-americano. Trata-se do Capilla de Indias, grupo chileno, fundado em 2001, especializado em música da América colonial, e sobre o qual encontramos a musicologia e a música antiga entrelaçadas. Ouçamos, na interpretação desse conjunto, o Capilla de Indias, uma peça de autoria de Antonio Ripa, compositor espanhol do século XVIII, cuja obra foi muito apreciada em diversos espaços do continente americano da época. A música em questão se trata de um moteto e seu título é Lauda Jerusalém.
Thank you.
Ouvimos de Antônio Ripa o moteto Lauda Jerusalém. Quem interpretou essa música foi o conjunto Capilha de Índias, que realiza um interessante trabalho de recuperação da música do passado, do continente americano, conjugando pesquisa e interpretação musical, consoante a uma perspectiva histórica. Em outras palavras, aproximando musicologia e música antiga, áreas distintas, mas que podem atuar numa mesma direção, como bem mostra o grupo que acabamos de ouvir. E desse modo, registrando essa bela página musical, cuja interpretação demonstra que é possível, sim, fazer um belo trabalho reunindo musicólogos e músicos históricos, terminamos este episódio do Música Antiga, que procurou dar uma noção do que é a musicologia e de como esta se relacionou e vem se relacionando com a música antiga, com a perspectiva musical voltada para o passado. Este episódio, que estará disponível em urgs.br/música-antiga, site do programa, contou comigo, Cláudio Remião, na produção e na apresentação, com Luiz Fogassi na técnica e com Jorge Cecílio na mesa de som. Obrigado pela atenção e até a próxima semana com mais um episódio do Música Antiga.
Música Antiga, conhecendo a música do passado através de performances históricas e comentários. Produção e apresentação, Cláudio Remião.